Boa tarde. Boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, serviços. Vamos então dar início à nossa reunião. Uma especial saudação a todos, votos de boa semana e bom trabalho. Começo por colocar à consideração da Comissão a proposta de ordem do dia. Alguma questão a suscitar? Está toda a gente de acordo? Muito bem, obrigada. Então, começamos por aprovar a ata da reunião anterior. Tiveram a oportunidade de ler a ata? Sim? Podemos dá-la como aprovada? Sim? No ponto seguinte, tinha algumas comunicações a fazer, nomeadamente a informação sobre a baixa distribuição de iniciativas que, por razão da matéria, se enquadram na nossa, nas competências da nossa Comissão. Primeiro, o projeto de lei número 6/16 do PCP, contabilização integral do tempo de serviço dos professores e educadores, baixou à 8ª Comissão em 4 de Abril e perguntava ao PCP, não sei se já temos alguém presente, ainda não. Pronto, depois o relator será do PSD, não sei se o PSD já está em condições de indicar o relator, ou se pretende indicar depois aos serviços.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Uma vez que é a primeira intervenção nesta Comissão, quero expressar votos de bom trabalho a todos os senhores deputados e obviamente, à direção da nossa Comissão. O PSD vai indicar aqui o Sr. Deputado Pedro Alves. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica então indicado para o projeto de lei número 6/16. Projeto de lei número 13/16 do Bloco de Esquerda, recuperação integral do tempo de serviço cumprido em defesa da escola pública, baixou à comissão em 4 de Abril. Bloco de Esquerda, já está presente alguém? Algum senhor deputado ainda não? Ah, está, sim. Sra. Deputada Joana Mortágua já está presente. Perguntava se pretende apresentar a iniciativa. Depois informa a Comissão. Muito bem. O relator é do Partido Socialista.
Senhora Presidente, indicaremos posteriormente aos serviços.
Muito obrigada. Projeto de lei número 52 do PAN garante o acesso dos trabalhadores estudantes ao abono de família, a bolsas de ensino superior e a pensões de sobrevivência e a um regime especial de isenção contributiva, alterando o Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. Baixou à Comissão em 16 de Abril. Pergunto se o PAN já está presente, o PAN? Não. Então, o relator é o Partido Chega. Pergunto se já estão em condições de indicar o relator.
Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. O Partido Chega indica a deputada Luísa Ariosa para esse efeito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Seguidamente, temos alguns projetos de resolução que também baixaram para apreciação na Generalidade. O projeto de resolução número 19 do PAN, que recomenda ao Governo a reversão da alteração ao artigo 4º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, operada pelo despacho número 7.647 de 2023, baixou à comissão em 9 de Abril e eu pergunto se o PAN também ainda não está, julgo eu? Não. Então, vamos depois tentar obter junto do PAN esta informação, se pretendem discuti-lo em comissão e quando. Projeto de resolução número 22 da Iniciativa Liberal recomenda ao Governo que as provas nacionais deste ano letivo se realizem em papel. Baixou à Comissão em 9 de Abril. A ele pretende a sua discussão em Comissão ou em plenário. Já temos alguém da Iniciativa Liberal. Sim, passa a favor. Comissão. Muito obrigada, Sra. Deputada. Projeto de resolução número 23 da Iniciativa Liberal recomenda ao Governo que dê a preponderância devida à literacia financeira em contexto escolar. Também baixou à Comissão em 9 de Abril. E a mesma questão, Sra. Deputada? Em sede de Comissão? Ah, em plenário, desculpe, eu percebi também, peço desculpa. Em plenário. Muito obrigada. Projeto de resolução número 25 do Bloco de Esquerda, promoção do uso saudável de tecnologias nas escolas, baixou à Comissão a 9 de Abril. Pergunto ao Bloco de Esquerda se pretendem discuti-lo em Comissão ou em Plenário. Muito bem, a Sra. Deputada Joana Mortágua depois informa os serviços da Comissão. Projeto de resolução número 34 do Chega, peço desculpa, mas para não estar a dizer 34/16/1, também permitam-me que, para tornar mais célere a reunião, informe apenas da numeração. Recomendo ao Governo que atribua o complemento de residência a todos os estudantes provenientes de agregados familiares de rendimento anual inferior aos constantes do limite do 6º escalão de IRS, baixou à Comissão em 16 de Abril. Pergunto se o Chega pretende discuti-lo em comissão ou em plenário. Então, fica para discussão em plenário. Muito obrigada, Sra. Deputada. Segunda questão, petições transitadas da anterior legislatura. Temos duas petições também para distribuir para a elaboração do respectivo relatório. Petição número 261/15, segunda sessão, a favor da construção de um pavilhão gimnodesportivo no interior da Escola Básica de Trigal de Santa Maria. O peticionário é Maria Angélica da Cunha Pereira, número de assinaturas recolhidas 1983. Entrou na Assembleia da República em 15 de janeiro de 2024 e cabe ao PSD indicar o deputado relator. Estão em condições de poder indicar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A deputada relatora será a Sra. Deputada Cidália Abreu.
Muito obrigada. Petição número 296/15, segunda, petição para a inclusão e financiamento equitativo de projetos de ciência fundamental e ciência aplicada no concurso para projetos em todos os domínios científicos. O peticionário é Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque, Almeida. Recolheu 1.331 assinaturas, entrou na Assembleia da República em 13 de março de 2024 e cabe ao Partido Socialista indicar o deputado relator. Já estão em condições, Sra. Deputada?
Indicaremos posteriormente, Sra. Presidente.
Muito bem, obrigada. Relativamente ao ponto 3.3 da Ordem de Trabalhos, indicação de deputados que vão participar nas sessões nacionais do Parlamento dos Jovens, temos a Comissão, os serviços de apoio já têm indicação de quase todos os partidos. Eu relembro a urgência de indicarem os vossos representantes, sobretudo para o básico, uma vez que as sessões são já dia 6 e dia 7 de maio, e precisamos com urgência dos representantes do CDS e do PSD para o básico. Os outros partidos já fizeram as indicações. Relativamente ao ponto 3.4, eu recordo apenas que tínhamos combinado entregar propostas para o plano de atividades desta primeira sessão até o dia 24 de... exatamente, até amanhã. Portanto, pedia que enviassem aos serviços da Comissão até amanhã as propostas para o plano de atividades da Comissão. Relembro também que há vários eventos que habitualmente têm lugar nesses planos de atividades, podem ser visitas a instituições do terreno para contacto com instituições, conferências parlamentares, audições públicas, café de ciência, que é uma atividade que se tem realizado ao longo dos últimos anos, e portanto cabe aos grupos parlamentares poderem consultar. Já foi enviado, não é? Foi enviado pelos serviços o plano de atividades das anteriores, julgo que da anterior sessão legislativa, portanto poderão consultar e verificar se há algum tipo de atividade que queiram apresentar ou se pretendem manter algumas das que já estão presentes. Queria também dizer que houve um plano de atividades da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura que, em virtude da dissolução da Assembleia da República, não foi cumprido. Foi deliberado em reunião de mesa e coordenadores, mas depois não chegou a ser aprovado em comissão e não chegou a ser cumprido. Portanto, foi enviado pelos serviços para as senhoras e os senhores deputados. Eu pedia que olhassem para o documento e vissem se faz sentido pegarmos em alguma daquelas atividades. Recordo que estava prevista a realização de 2 cafés da ciência, tinha sido aprovada por consenso entre os diferentes grupos parlamentares presentes, um deles tinha como tema a indústria da felicidade e o segundo, inteligência artificial responsável. E estavam previstas também visitas ao terreno, conferência ou audição pública sobre violência e indisciplina nas escolas e estava prevista também a criação, ou tinha sido indicada, a criação do Grupo de Trabalho em Indisciplina e Burocracia nas Escolas. Portanto, são apenas algumas sugestões que encontramos nesse plano de atividades que os grupos parlamentares poderão consultar e depois decidir. Peço também que indiquem até ao dia 24 os grupos de trabalho que cada grupo parlamentar entende que faz sentido manter nesta legislatura. Tínhamos 3 em vigor na anterior legislatura: o Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens, o Grupo de Trabalho para a Recuperação das Aprendizagens e para a Avaliação do RGIES. Portanto, peço aos grupos parlamentares que nos indiquem se faz sentido manter todos estes grupos de trabalho, quais são aqueles que devemos manter para depois, em sede de reunião de coordenadores e da mesa, podermos traçar já uma proposta de plano de atividades a aprovar depois, no dia 30, na reunião de comissão. Peço também que se proceda à designação dos representantes da Comissão de Educação e Ciência para o júri do Prémio Barbosa de Melo 2024. Este é um prémio em que são indicados 2 deputados pela 1ª Comissão e 2 deputados pela 8ª Comissão. A senhora Presidente da 1ª Comissão tomou a iniciativa de vir falar comigo e de me pedir que com urgência fizéssemos a indicação dos senhores deputados da 8ª Comissão. Relativamente aos critérios, nós decidimos manter os que vinham de 2022, uma vez que já tinham sido indicados. A 1ª Comissão indicaria um deputado do PS e um do PSD e a 8ª Comissão um deputado do Chega e um deputado da Iniciativa Liberal. Então eu perguntava ao Chega se já tem indicação do membro para o júri.
Sim, o Chega indica o deputado Gabriel Mitar Ribeiro para esse efeito.
Obrigada, também já vinha da anterior sessão legislativa. E a Iniciativa Liberal, senhora deputada?
Senhor Presidente, indicar-me a mim mesma. Obrigada.
Bem, muito obrigada, senhora deputada. No ponto 4, temos a apreciação e votação da proposta de regulamento da Comissão e eu aproveito para agradecer à equipa de apoio da 8ª Comissão a elaboração da proposta de regulamento, assim como o dossiê de acolhimento à Comissão, onde tem informação muito útil e muito relevante, sobretudo para quem está a iniciar, e temos muitos deputados que estão aqui pela primeira vez. Muito grata por terem elaborado aquele dossiê, tem informação muito pertinente sobre o funcionamento da Comissão, as suas competências, e acho que é muito útil para todos nós, mas de uma maneira especial para quem está a começar. Alguma consideração sobre a proposta de regulamento, alguma proposta de alteração? Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora Presidente. Boa tarde a todos. É uma questão relativamente ao artigo 2 das atribuições. Eu sei que essas atribuições são decididas em conferência de presidentes das comissões parlamentares, mas convém desde logo deixar a nota de que o que está lá é bastante exíguo e não tem absolutamente nada relacionado com o ensino superior nem com a investigação e desenvolvimento tecnológico. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Ferreira. É verdade que essas competências são atribuídas em sede de reunião de presidentes, mas teremos em consideração essa observação. Mais alguma observação? Podemos então votar o documento? Votaríamos, uma vez que essa competência não é especificamente nossa, indicar as atribuições, não é? As competências das comissões são indicadas em sede de conferência de presidentes de comissões.
Sim, considerando esta explicação que está aqui, que depois esse campo será posteriormente atualizado e, portanto, não nos estamos a pronunciar sobre esse artigo 2º.
Muito bem. Então podemos proceder à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Seguidamente, tínhamos prevista a apresentação do programa Parlamento dos Jovens. Eu agradeço à doutora Ana Rita Laranjeira, que aqui está connosco, ter-se disponibilizado para vir fazer uma breve apresentação sobre a iniciativa, porque muito em breve alguns senhores deputados vão ser chamados a participar e é importante que conheçam a iniciativa e saibam aquilo que se espera, não é, de cada um daqueles que vão participar. Então, doutora Ana Rita Laranjeira, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigada por se disponibilizar a vir aqui apresentar o programa.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder vir aqui partilhar convosco um pouco do percurso que o Parlamento dos Jovens faz da escola até à sessão nacional. Estamos, de facto, a chegar às sessões nacionais do Parlamento dos Jovens e, portanto, a oportunidade não poderia ser melhor. Temos um conjunto de slides que, para vos apresentar, pedimos desde já desculpa para todos aqueles que conhecem muito bem estas leads do Parlamento dos Jovens, que já tiveram a oportunidade de acompanhar o programa e, portanto, não traremos aqui grandes novidades, mas convidamos-vos a fazer este percurso, passando um bocadinho por aqueles que são os objetivos do programa, a forma como é operacionalizado, fazer aqui também um percurso pelas diferentes fases de desenvolvimento das ações. Como vos dizíamos, estamos de facto aqui no culminar desta edição 2023-2024 do programa e concretizando também um pouco aquilo que é a participação das senhoras e dos senhores deputados ao longo das várias fases do programa e também a intervenção da Comissão de Educação e Ciência através do Grupo de Trabalho e do Júri Nacional. Sem mais demoras, passando então aqui para um breve enquadramento daqueles que são os objetivos do programa. O programa é uma iniciativa da Assembleia da República, foi instituída em 2006, mas na verdade a primeira iniciativa é de 1995, com uma ação que decorreu de uma vontade da então deputada Julieta Sampaio de trazer, abrir as portas da Assembleia da República a um grupo de jovens para debater os direitos da criança. De 1995 até aos dias de hoje, o programa foi sofrendo aqui algumas alterações. 2006 é uma data importante porque foi esta a data em que se instituiu enquanto programa, com uma regularidade anual, quer do ponto de vista do reconhecimento nas escolas da importância de que este programa tivesse uma continuidade e que fosse desenvolvido ao longo do ano letivo e, portanto, deixou de ter um modelo de apenas de uma iniciativa pontual anual e passou a ter um caráter de permanência e de continuidade. É dirigida aos jovens do ensino básico e do ensino secundário, das escolas do ensino público, particular, cooperativo, do continente, das regiões autónomas, mas também das escolas com ensino da língua portuguesa na Europa e fora da Europa. Temos, portanto, sempre representados os 22 círculos nas sessões nacionais. Do ponto de vista dos objetivos, como vos falávamos, este é de facto o principal instrumento à disposição da Assembleia da República para promover a educação para a cidadania em contexto escolar. Ao longo das várias fases cumpre vários propósitos, mas um deles, o principal, é de estabelecer este intercâmbio permanente e de dar a conhecer à Assembleia da República as regras do debate parlamentar, incorporando nos próprios jovens esta noção de que eles próprios são agentes ativos, quer na construção do processo eleitoral que promovem nas escolas, quando o programa se inicia na primeira fase, passando depois pelas fases seguintes em que assumem diversos papéis, elegendo os seus pares para os representar a nível distrital e depois na sessão nacional. Pretende-se, de facto, que o programa seja, se constitua enquanto um espaço de debate. O debate é sempre em torno de um tema comum a todas as escolas e, portanto, quando se encontram neste contexto das sessões nacionais, não se conhecem naturalmente, mas têm todos eles em comum o passarem por um procedimento, um processo comum a todos eles de debate aprofundado de um tema e também passar por diversos processos eleitorais em que elegeram os seus representantes. Como é que se operacionaliza o programa? Costumamos muito dizer que temos este formato de operacionalização em tríade, desde logo a competência da Comissão de Educação e Ciência para acompanhar e definir as orientações do programa. Temos a coordenação nacional, através da equipa do Parlamento dos Jovens, integrada no Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, que tem a competência de executar e de garantir o cumprimento do regimento do programa. É também da maior relevância referir aqui o papel dos nossos parceiros que localmente acompanham todas as ações do programa desde o seu início, na primeira fase até à terceira fase aqui na sessão nacional. Vamos ter a oportunidade também de contar com todos eles, representantes do Ministério da Educação, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e também das direções regionais da Juventude e do Desporto. Aqui, com a chancela dos círculos da Europa e de fora da Europa, teremos também a Direção-Geral das Comunidades Portuguesas. Passando então para a cronologia e as fases de desenvolvimento do programa, o programa acompanha todo o calendário letivo e, portanto, tem início em setembro, com o compromisso que se estabelece entre as direções das escolas que assumem este papel de se comprometer com o desenvolvimento de todo o programa ao longo das suas fases. A primeira fase no terreno acontece nas escolas, onde os jovens são convidados a debater um tema comum, que este ano, como porventura já se conhecerão, é dedicado ao Viver Abril na Educação, Caminhos para uma Escola Plural e Participativa. Podemos também falar-vos um pouco sobre como chegamos à definição do tema anual em cada edição, mas é, portanto, com base neste debate que os jovens são convidados, eles próprios, a organizar um processo eleitoral, que inclui também o desenvolvimento de ações de campanha, as eleições, em que têm a oportunidade de eleger os seus representantes escolares, que, depois de eleitos, organizam uma primeira assembleia, chamada sessão escolar, para aprovar o projeto de recomendação da escola, em que concretizam medidas para apresentar na fase seguinte, na sessão distrital, sobre o tema em debate. Na sessão distrital participam os jovens eleitos e representantes de cada uma das escolas, em que vão, por um lado, apresentar naturalmente o seu projeto, mas começam já a construir em torno daqueles que são os projetos de recomendação das diversas escolas, aquilo que entendem ser o texto que melhor define o contributo do distrito, do círculo, para depois trazer então a debate à sessão nacional. É nesta fase que são eleitos os deputados à sessão nacional, o respectivo porta-voz, e que são também votados os temas para a edição seguinte. Daqui que tenha sugerido também que possamos revisitar um bocadinho como é que chegamos a esta definição do tema, que é também ela participada pelos próprios jovens, que edição após edição. Já nas sessões nacionais, que acontecem daqui a duas semanas, a edição a sessão nacional do básico, os jovens têm a oportunidade de trabalhar os projetos de recomendação aprovados nos círculos eleitorais. A sessão nacional está organizada em dois dias de trabalho. O primeiro dia de trabalho é em sede de comissão, em que os círculos são divididos para que possam juntar também os contributos dos vários círculos e aprovar o projeto de recomendação da Comissão. É depois da junção dos quatro projetos de recomendação, teremos quatro comissões a trabalhar em simultâneo, que levaremos depois, na sessão seguinte, em plenário, a debate, a recomendação, que, após também um processo de debate e aprovação, chegará então ao texto final da recomendação final a apresentar à Assembleia da República. A dizer-vos também que, a acompanhar os jovens deputados que representam cada um dos círculos, temos uma delegação de jornalistas, um de cada escola eleita à sessão nacional, que acompanha o trabalho dos seus colegas e que são eles também candidatos ao Prémio Reportagem, mas para além deste propósito, que é desenvolver o seu trabalho que apresentarão ao Prémio Reportagem, têm também um outro propósito, que é poder levar para as suas escolas, para a sua comunidade, para o seu círculo, aquela que foi a experiência aqui na sessão nacional, para que, na verdade, possamos chegar não apenas aos eleitos que aqui participam, mas a todos eles, aqueles que participam em todo o processo, desde os que se constituem em listas, mas também, especialmente a esses, àqueles que se envolvem também a participar nas votações. Do ponto de vista da participação dos senhores deputados da Assembleia da República no programa, de facto, não se esgota apenas na sessão nacional, muito longe disso. Os senhores deputados são convidados a participar em todas as fases do programa, desde logo na primeira fase, num período que antecede as eleições nas escolas, que tem muitos propósitos. Um deles é acompanhar os jovens a fazer este debate e a passar do debate à concretização das medidas que se pretendem ver vertidas depois no projeto de recomendação da escola, mas também tem o propósito de falar um pouco sobre a Assembleia da República, sobre o significado do mandato parlamentar, para que os jovens possam também eles ir construindo aquele que será depois, em maio, o seu papel enquanto jovens deputados. Já na segunda fase, os senhores deputados também participam nas 40 sessões distritais e regionais que acontecem, normalmente neste período de fevereiro e março. Há um período da agenda das sessões distritais e regionais que é específico de perguntas aos deputados da Assembleia da República. É uma hora de trabalho em que estes jovens têm a oportunidade de colocar questões aos senhores deputados, antes de prosseguirem então com a missão de aprovarem o projeto de recomendação do círculo. Já na sessão nacional, a participação dos senhores deputados é solicitada nos dois dias da sessão, quer no acompanhamento das reuniões de comissão. As reuniões de comissão são acompanhadas sempre por dois deputados, são os senhores deputados que conduzem os trabalhos. Na sessão plenária, a participação tem um ponto previsto na agenda também para perguntas a deputados. Os jovens aprovam no dia anterior as questões que querem colocar no dia seguinte em plenário aos senhores deputados e, portanto, para além dos momentos de maior descontração e de convívio, em que também é importante que os jovens possam ter esta oportunidade de interagir com os senhores deputados, temos esta participação formal nos dois dias da sessão. Em síntese, aquilo que é a intervenção, quer da Comissão de Educação e Ciência, através do Grupo de Trabalho, quer do Júri Nacional do Parlamento dos Jovens, que é, nos termos do regimento do programa constituído pela Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, pelos Srs. Vice-Presidentes, pelos membros do Grupo de Trabalho, se vier a constituir, e pela coordenação da equipa do Parlamento dos Jovens, estão aqui listadas algumas das incumbências que teremos ao longo de todo o processo. É, de facto, facto à Comissão que compete aprovar o tema em debate em cada edição, é também à Comissão que compete estabelecer o calendário de ações do programa a cada edição, em regra estes pontos acontecem no início de setembro, final de agosto, início de setembro, para que o programa possa iniciar-se logo que se inicia também o ano letivo. O Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens tem a missão de acompanhar a execução do programa, em concreto, assegurando a distribuição da participação dos grupos parlamentares e dos senhores deputados ao longo das três fases do programa. Destacamos aqui também um conjunto de deliberações que são próprias do Júri Nacional, designadamente relativamente às questões da representatividade na sessão nacional e à indicação das escolas dos círculos da Europa e de fora da Europa, que naturalmente não têm oportunidade de fazer a segunda fase, não têm sessão distrital e por essa razão são selecionadas e não eleitas. É também competência do júri deliberar sobre a organização das sessões nacionais, dado o período em que tivemos necessidade de estabelecer a organização da sessão nacional. Esta deliberação foi aprovada em dezembro do ano passado. Estamos naturalmente agora numa fase já de concretização e dada a proximidade com as sessões nacionais. Um último apontamento apenas para vos trazer aqui aqueles que são os números do programa desta edição. Batemos um novo recorde de inscrições com 1093 escolas inscritas no programa. Tivemos, da fase de inscrição para as sessões distritais, alcançámos também um número recorde de 1024 escolas a participar na sessão distrital e regional. Temos sempre aqui algumas escolas que, por uma razão ou por outra, não conseguem cumprir e não conseguem concretizar as ações do programa, mas para além destes números, que aqui na Nacional teremos muito em breve 66 escolas representadas por 132 jovens deputados, acompanhados também pelos seus colegas jornalistas, cerca de 60 jovens. Para além destes números, gostávamos também de vos referir aqueles que não nos chegam aqui à sessão nacional, mas que são os mais de 200 mil votantes nas escolas e que se envolvem no debate e na eleição dos seus pares. Referir também mais de 30 mil participantes em listas eleitorais, 17.020 deputados escolares, os 2.403 jovens que assumiram o seu mandato enquanto deputados distritais e aqui também uma palavra de apreço pelas senhoras e senhores deputados que tiveram a oportunidade de participar e de ajudar estes jovens a compreender a sua missão e o seu papel, promovendo debates nas escolas logo no início desta edição. Este é o aspecto do nosso site, um convite naturalmente também para que possam explorar os nomes dos deputados eleitos, estão identificados por círculo, e também um convite para visitarem os projetos de recomendação em debate que terão naturalmente a oportunidade depois de ver aqui com mais detalhe na sessão nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigada, doutora Ana Rita Laranjeira. Saúdo na sua pessoa toda a equipa do Parlamento dos Jovens e agradeço ao Sr. Diretor do Gabinete de Comunicação, que está aqui presente também, por todo o contributo no âmbito desta iniciativa. Esta iniciativa do Parlamento dos Jovens integra-se no Gabinete de Comunicação da Assembleia da República. E, portanto, é uma iniciativa que, de facto, muito contribui para despertar os jovens para a participação cívica e política, para perceberem o que é a Assembleia da República, qual é o papel dos deputados, e se nós queremos ter jovens cada vez mais interventivos, mais participativos, é muito importante que estimulemos também essa reflexão e essa participação desde tenra idade. E, portanto, eu acho que é uma iniciativa que abraçaremos certamente todos com muito empenho, com muita dedicação, porque estamos cientes da sua relevância para a educação cívica dos nossos jovens e para a educação para a cidadania. Muito obrigada mais uma vez. por estarem presentes e por esta apresentação que nos trouxeram. Pergunto aos senhores deputados se querem colocar alguma questão, alguma dúvida. A doutora Ana Rita, depois, se fizer favor, já nos mandou uma breve síntese da iniciativa, mas se pretenderem que nos disponibilize também esta apresentação, também poderão colocar essa questão. Então, foi muito esclarecedora, não ficaram dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Passando ao próximo ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos, eu pergunto se algum grupo parlamentar, alguma senhora ou senhor deputado quer colocar alguma questão? Não? Então, relembro só que no dia 30 de abril, às 14, teremos reunião de mesa e coordenadores e às 15 teremos a reunião da comissão com apreciação da proposta do plano de atividades e da criação, eventual criação de grupos de trabalho. Peço então e relembro mais uma vez que até façam chegar aos serviços da comissão as vossas propostas de grupos de trabalho e para o plano de atividades da comissão. Muito obrigada, boa semana a todos, continuação de bom trabalho. Muito obrigada.